De volta no seu rádio, Jornal Band News.
Jornal Band News. Jornal Band News.
Agora 1h24, muito boa tarde. Você, boa tarde para você curtindo o Jornal Band News. Deixa eu falar para você aqui, ó. Tem sonho que não sai da cabeça, né? E quando a gente coopera, ele fica mais próximo. Então poupa um pouco, investe um pouco e ele vem chegando. E se eu te disser que conheço um lugar onde isso acontece de verdade? É, meu amigo, na Cressol. Lá a promoção Cooperar é Ganhar. E já começou. Com ela você concorre a 12 milhões em prêmios e pode mudar de vida. E saber que quem escolheu investir na Cressol já está concorrendo também? Pois é, quem entende de sonho e investimento sabe que é preciso confiar. Se você quiser, pode fazer o mesmo, cooperar, investir e fazer o dinheiro render com segurança. Assim, você ainda gera números da sorte e participa. E tem mais, 3 prêmios finais de R$1 milhão. Quanto mais você investe em RDC, poupança, capital social ou LCA, mais chances tem de ganhar. O que você está esperando? Então, bora realizar? Na Cressol, cooperar é ganhar.
Plantão policial no Jornal Band News.
Chegou a sua vez, Jackson Mendes, plantão policial, conte pra gente.
Muito boa tarde, Zenon Barbosa, amigos que estão ouvindo a Band neste exato momento. Quero falar com o Rian aqui, rapaz, que o homem do energético. Zenon, preste atenção nessa informação, porque muitas pessoas acreditam em concurso público e nós precisamos entender que eu quero acreditar que isso aqui, após a investigação, será mais ou menos tipo um equívoco. A Justiça da Bahia suspendeu por meio de uma decisão liminar os efeitos de um concurso público realizado pela Prefeitura de Macarani. A medida foi tomada após denúncias de possíveis irregularidades num processo seletivo. Segundo a decisão, foram identificados indícios de manipulação de notas, mudanças injustificadas nas classificações e possíveis favorecimentos de parentes da prefeita e de, claro, agentes políticos. Também foram apontados aí problemas relacionados à empresa responsável pela organização do concurso. Com a decisão, a homologação do concurso fica suspensa e novas nomeações estão proibidas até uma nova determinação da Justiça. A prefeita Selma Souto ainda não se manifestou sobre o caso. Meu Deus do céu, se isso for verdade, gente, se isso aqui for comprovado, a gente vai parar de acreditar até em um concurso público que o município das cidades deste país estão fazendo, Zezinho Barbosa, pelo amor de Deus.
Rapaz.
Vitória da Conquista registrou neste fim de semana a morte de José Raimundo dos Santos, poucos dias após a perda aí da companheira de longa data, Maria Genilda Pereira, conhecida como GG, a Rainha das Batidas. José Raimundo estava internado no Hospital São Vicente e morreu neste fim de semana. O velório foi realizado ontem no centro da cidade. GG, que morreu em 21 de julho, aos 80 anos, era uma comerciante conhecida em Vitória da Conquista e ficou marcada pela trajetória à frente de um tradicional bar num bairro alto do Maron. A morte do casal causou comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas. Olha, a Polícia Civil investiga um caso de agressão entre 3 crianças no bairro Felícia, aqui em Vitória da Conquista. Segundo testemunhas, um homem teria atacado os meninos com um pedaço de madeira depois de uma bola ter atingido aí o portão da casa dele. Uma das crianças sofreu fratura no braço ao tentar se proteger dos golpes e outra foi atingida na região do pescoço. A mãe de uma das vítimas registrou um boletim de ocorrência e foi realizado aí exame de corpo de delito. Imagens de câmeras de segurança registraram parte da agressão. O suspeito ainda não foi localizado, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Órgãos de proteção, a criança também deve acompanhar a ocorrência. Só uma observação sobre aqui, essa nota aqui da nossa redação, Zenon, sobre o suspeito não ser localizado. A gente fala de forma oficial, ele não foi notificado, mas a polícia já sabe, né? Porque a casa foi identificada e ele foi tão covarde, Zenon, esse cidadão, que ele colocou um capacete. Sendo crianças e uma bola bater no portão, não sei se quebrou, se era um portão de vidro, um portão de cristal, né? Então, assim, ele poderia conversar com pai, mãe, conversar com tio, esperar a mãe chegar, um pai chegar. Eu peço a Deus que a justiça seja feita. E se esse país tivesse vergonha na cara, era bom que o pai da criança devolvesse as pauladas que ele deu. Porque Zenon, um vídeo mostra que ele tinha raiva, fúria. Três crianças. Ele simplesmente é um homem covarde.
Nossa. Lamentar aqui a morte do empresário Vanderlei Rodrigues, proprietário de uma padaria aqui em Vitória da Conquista, foi encontrado morto dentro de sua residência na noite de ontem, no bairro Jardim Guanabara. A gente lamenta aí. Ele tinha 60 anos de idade.
Valeu. Olha, Zenon, uma mulher identificada como Josiane Oliveira morreu após ser atropelada na manhã da última sexta-feira na Avenida Juraci Magalhães, aqui em Vitória da Conquista. Segundo informações apuradas, ela seguia de bicicleta para o trabalho, onde foi atingida por uma motocicleta. Uma segunda moto também acabou atingindo a vítima. Josiane foi socorrida pelo SAMU 192 e levada ao Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiu aos ferimentos. Funcionário da DAIS, ela estava a caminho do trabalho no momento do acidente. As circunstâncias da ocorrência estão sendo investigadas. O Tribunal do Júri de Jequié.
Rapidinho.
Pois não.
Ali na DAS, você já passou em horários de troca de turno?
Sim, uma loucura.
É uma loucura, uma multidão de gente saindo ali.
Eu acho que precisava, Zenon, de um.
Que não é o primeiro
de
acidente.
Um suporte. Eu acho que ali precisava de um suporte. Como ali, acho que ali é uma BA? Eu não sei se
é sentido é para
né? Então, eu acho que deveria ter um acordo da empresa.
263, né?
A empresa, juntamente com os órgãos competentes, Polícia Rodoviária Estadual, para que na hora da troca de turno, ter uma manifestação de suporte ali. Porque muitas escolas particulares fazem isso, né? Colocam uma pessoa para controlar aquele trânsito. E aí a mesma coisa ali na frente da NAS. Precisa de uma intervenção. Olha, dos órgãos.
Se você passar ali, você vai ver que é totalmente aberto para um lado. Sim. Da DAS e para o lado contrário, que dá sentido ali a Urb 6, isso, entendeu? Querido. Então, um acostamento precário, isso. Uma sinalização que eu digo, julgo ali até precária, porque há sentido dos lados, é uma BA ali, né, 263. Isso. E o que ocorre? Carro entra para todos os lados. Os carros entram para todos os lados, entendeu?
Nós precisamos.
Então, quer dizer, no momento de travessia, né, a gente não sabe exatamente como aconteceu aí, acaba perdendo atenção nesse momento crítico, que é uma travessia. E às vezes também a pessoa está ali distraída, né? Olhando para um lado, um carro está entrando sentido, né, do pedestre. Então, muita atenção, você que trafega por ali e você também que tem suas atividades, né, ali na DAS e em redor, ali que
tem, turno,
você,
mas...
tem ali. Em torno ali você tem posto de combustível.
Muitos. Hotéis.
Você tem hotéis. Você tem
sítios.
Lanchonetes. Acesso a residências ali, condomínio, também ali condomínios. Tem um cemitério próximo ali também. Então, quer dizer, eu acho que ali está muito solto.
Pois
o
é,
trânsito ali está muito solto.
Por isso que a nossa sugestão aqui.
Mais redutores, vamos botar aí.
Mais redutores aqui, a empresa, eu juntamente com um órgão trânsito competente, né? Porque ali não pode ser o Sintrans, ali tem que ser a Polícia Rodoviária Estadual, ou então prepostos de pessoas capacitadas, treinadas, para controlar o fluxo, porque na hora da travessia, infelizmente, muita gente às vezes dispersa, correria dele. A todo mundo não corre doido, independente de qualquer coisa. Então, segurança ali na frente da DAIS é necessária, especial para o trânsito do seu Zenon Barbosa. Olha aí, o Tribunal do Júri de Jequié condenou o ex-delegado da Polícia Civil, Marcos Luvídico Flores da Costa, a 14 anos de prisão. O investigador, Antônio Lázaro Santana, 12 anos, pelo crime de homicídio qualificado. Segundo a decisão, os dois foram considerados responsáveis pelo crime que receberam pena do regime inicialmente fechado. Marcos teve a prisão determinada imediatamente e foi encaminhado para o complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador. Já o Antônio Lázaro permanece solto por enquanto. A justiça vai analisar a possibilidade de prescrição da pena, levando em consideração o tempo do processo e a idade atual do condenado. Os dois foram absolvidos da acusação de ocultação de cadáver por prescrição. As defesas informam que vão recorrer à condenação, seu Zenon Barbosa.
Muito bem. Agora 1h33, olha, supermercado Novo União, Boulevard Shopping, fica pertinho de todo mundo, você pode aproveitar as promoções, fígado bovino, linguiça mista, gran filé, tem o bucho bovino, tem o filé de peito de frango envelopado também, peito de frango com osso, tudo em promoção, coxa e sobrecoxa de frango, linguiça toscana, aproveite o show de ofertas para você conferir de pertinho, Novo União, supermercado no Boulevard Shopping. Agora é ele.
Esportes no Jornal Band News.
Marco Rian, muito boa tarde.
Boa tarde, Zé Hernão Barbosa. Boa tarde, Jackson Mendes e todos os ouvintes aqui do Jornal Band News. Vamos lá falar sobre o nosso esporte, porque o final de semana teve Brasileirão e, rapaz, que rodada, viu, Zé Hernão Barbosa? Olha só, nós começamos com o Fluminense fazendo 3-2 no Palmeiras. Um jogo que foi uma notícia muito boa para os flamenguistas, viu? Porque foi uma rodada boa para o Flamengo, porque o Flamengo meteu 5-1 no Mirassol. Um grande jogo também do Pedro, né? Novamente aí o centroavante do Flamengo, fazendo um jogo aí para a galera pedir ele na seleção brasileira. Jogou demais contra o Mirassol. E aí o Palmeiras perde para o Fluminense. E agora o Flamengo pode sim chegar à liderança do Campeonato Brasileiro. Outros jogos que tivemos nesse final de semana foi o Atlético Paranaense empatando em 1-1 contra o Bragantino, né? Duas equipes que vêm fazendo um bom ano aqui em 2026 e vem surpreendendo. O São Paulo empatou em 1-1 contra o Curitiba, mais um jogo em que a equipe de Dorival Júnior não consegue vencer a partida. Outro jogo que foi recheado de gols, Chapecoense 3 e o Bahia também 3. Mas um jogo que é aquilo, né, Jackson Mendes? A gente fica até um pouco triste, porque o Bahia tinha que vencer esse jogo. Era um jogo que o Bahia tinha a obrigação de vencer por conta da classificação da Chapecoense. Vamos relembrar que a Chapecoense é a lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 11 pontos e ganhou apenas um jogo e empatou 8 vezes. E um desempate foi contra o Bahia. Mais uma vez aí o Bahia tendo chance de entrar no G5 do Campeonato Brasileiro, mas não consegue porque empata um jogo que era para ter ganhado. Mais uma vez o Bahia, na minha visão, Jackson Mendes, decepcionando.
Tá na hora de cena sair de cena, não? Ou tá na hora de mudar esse quadro, esse grupo aí? Porque tá um negócio estranho. Eu estava observando que o Bahia é um time que a gente... O Bahia praticamente vem a decepção dos empates. Mas o desempenho do time tá tosco, velho. Que Bahia é esse? É Ceni ou é o elenco? Muda quem, na sua opinião?
A gente percebe, pelo menos o que eu vejo, que também os torcedores impedindo realmente uma mudança no comando técnico. Porque o Bahia tem material humano, o Bahia tem bons jogadores hoje, né? Assim, a gente não tá falando do Bahia de 2020 que brigava pra não cair, a gente tá falando de um Bahia que tem dinheiro, que tinha até pouco tempo no seu elenco Lúcio Rodrigues, tem outros grandes jogadores. Então assim, o time do Bahia é muito bom, o elenco do Bahia é muito bom, mas chega em jogos decisivos. Por exemplo, contra esse contra a Chapecoense, era um jogo pro Bahia ter mais 3 pontos, estaria hoje à frente do Cruzeiro e estaria já no G5 do Campeonato Brasileiro e com certeza aí brigaria já na próxima rodada para entrar no G4 no lugar do Fluminense. Então assim, hoje o comando técnico do Bahia, ele vem decepcionando demais. Ô, Marco, você tomar 3 gols da Chapecoense é vergonhoso.
É estranho, né? É estranho. Ô Marco, vem cá, o time do Bahia é um dos poucos times hoje no Brasil, né? Porque tá na elite do futebol, que praticamente só tem um jogo na semana. Então, um time descansado.
Exato.
Será que isso tá... O descansar está atrapalhando? Porque assim, né? A gente imagina que quando você descansa, vai para a campo com mais força, com mais vigor, né?
Se você pegar hoje o time do Bahia, que foi a campo contra a Chapecoense, é o time que a gente entende como titular. A gente tem o Rodrigo Nestor, que fez uma boa volta da Copa do Mundo, jogou muito bem. Tem o Alejo Veliz, tem o Eric Pulga. Cara, o Eric Pulga foi disputado por Palmeiras, por Flamengo, foi disputado por alguns times de fora do Brasil, mas ele decidiu ir pro Bahia. A gente tem o Jean Lucas, um jogador muito, muito bom. Tem o Nicolas Acevedo, que eu também gosto, particularmente eu gosto. Tem o Luciano Juba, que foi cotado até ir para a Copa do Mundo. Então você olha pro elenco do Bahia, você vê que é um elenco bom. E quando você pergunta sobre essa questão do descanso, cara, você jogar uma vez na semana, você não vai perder ritmo. Nenhum atleta perde ritmo, até porque eles estão treinando todo dia. Mas como é que tá sendo esse treino do Rogério Ceni? Aí é a pergunta que que a gente se faz. Será que tá conseguindo manter os jogadores a nível? Então, assim, o Bahia, eu digo triste isso aqui, porque é um time que tem que começar a ser cobrado como uma equipe para brigar por Libertadores todo ano. Porque tem elenco pra isso. Você pegar o banco do Bahia, ó. O Bahia hoje tem Caio Alexandre no banco. É um jogador que fez muita história no Fortaleza. Foi pro Bahia, jogou bem, mas hoje tá no banco de reserva. E tem outros jogadores muito bons. William José, ex-jogador da Real Sociedade. Então, assim, o time do Bahia não é ruim.
O plantel tá massa.
Exato.
Então tá faltando...
Tá faltando um comando técnico.
Agora
porque você tomar 3 gols da Chapecoense não é culpa só do seu goleiro. Não é culpa só do seu sistema defensivo. Alguma coisa no planejamento deu errado. Sabe? Então, assim, o Bahia, infelizmente, decepcionou nesse final de semana. Outro jogo também que foi extremamente polêmico foi Santos e Vasco da Gama. O Santos meteu 3 no Vasco. Afundou aí a equipe do Vasco na zona de rebaixamento.
Cadê o de Paulo Martins?
Se você... hoje, né, o Vasco é o vice-lanterna. O Vasco está atrás do Remo. E nos últimos 5 jogos, o Vasco perdeu 3 e empatou 2. O Vasco não consegue vencer. E esse jogo, ele também teve um aperitivo a mais. Porque, para quem acompanhou aí, principalmente as redes sociais, um corte que viralizou muito foi o Thiago Mendes, aí capitão do Vasco da Gama. Ele não cumprimentou o Neymar, capitão do Santos. E aí muita gente ficou sem entender.
O que foi que aconteceu, vocês sabem?
O que que acontece é, Thiago Mendes e Neymar jogaram juntos na França desde 2020, né? O Thiago Mendes jogava no Lille, o Neymar no Paris Saint-Germain. E o Thiago Mendes deu uma tesoura no Neymar depois dos 90 minutos de jogo já. O jogo já estava vencido pelo PSG. O PSG já estava à frente do Lille. O Lille não tinha como buscar o resultado. O Thiago Mendes dá uma tesoura no Neymar e o Neymar ficou 1 mês fora por causa de um entorse no tornozelo. Então, assim, eles tiveram aquela briga naquela época, né? O Neymar chegou a até criticar o Thiago Mendes pela postura, porque se você tá no final de jogo, você não precisa chegar nessa força, né? O PSG já tava ganhando, o jogo já tava ganho, o Lille não ia virar o jogo.
Ia virar.
E aí, depois disso, passou-se o tempo. Ano passado, o Neymar volta pro Santos, o Thiago Mendes já no Vasco da Gama. Eles têm um atrito novamente, porque o Neymar faz um gol no Vasco, manda a torcida calar a boca e o Thiago Mendes vai tirar satisfação com o Neymar. E aí o Neymar, inclusive, ele chegou a apostar isso, né? Porque teve uma confusão nesse jogo entre Santos e Vasco no ano passado.
Sim,
e o Neymar vai e posta. Sempre ele quer arrumar confusão, sempre ele quer dar uma de machão. É sempre assim, com todo respeito, é um babaca. E aí, desde esse dia, o Neymar e o Thiago Mendes têm esse atrito. E aí, ontem eles não se cumprimentaram. E aí, o Neymar, inclusive, foi até nos stories, postou de novo, né? Dizendo que ele tinha muito, muito mais coisas a se importar. O Santos vence o Vasco. E pra falar aqui, né, pro torcedor vascaíno, o Vasco, pra conseguir sair dessa zona de rebaixamento e não brigar novamente pra cair na Série B, tem que ter um aproveitamento dos times que estão brigando por Libertadores. Então, assim, o Vasco literalmente tem que mudar da água pro vinho, senão vai ser mais um ano sofrendo demais. A gente já tá na 23ª rodada, então, assim, o Vasco já ligou o alerta, mas tem que entender que a situação é muito crítica, na verdade, e buscar aí um retorno nesse Campeonato Brasileiro. Outro jogo aí desse final de semana foi o Atlético Mineiro fazendo 3-0 no Grêmio, um passeio do Atlético Mineiro. O Vitória ganhou de 1-0 do Botafogo. E assim, a gente fala do Bahia, né? Porque a gente cobra mais o Bahia, porque é realmente o time que tem mais investimento. Mas é também muito importante falar do ano do Vitória, Jackson Mendes. O Vitória tá nas quartas de finais da Copa do Brasil, né? É o único representante da Bahia nessas quartas de finais. Tá em 12º lugar do Campeonato Brasileiro. E por mais que tenha perdido, dos últimos 5 jogos, tenha perdido 3, vem fazendo um ano muito bom a equipe do Vitória.
Tá ótimo, então, assim, orçamento.
Exato, pro orçamento que tem. O Jair Ventura é um técnico que eu acho que ele é muito subvalorizado. Ele fez bons trabalhos, né? Assim, não são trabalhos espetaculares de ganhar brasileiro, de ganhar Libertadores, não. Mas ele faz bons trabalhos, ele fez um trabalho muito bom no Botafogo, foi quando ele ficou conhecido. Depois ele chegou aí no Corinthians e na época, o torcedor corintiano pode relembrar, o elenco do Corinthians era ruim e o Jair Ventura evitou que o Corinthians brigasse por rebaixamento na época. O Corinthians ficou ali no meio da tabela, conseguiu se classificar para a Sul-Americana. E agora, mais uma vez, ele vem fazendo um bom trabalho pelo Vitória. O time do Vitória joga muito bem, mesmo com orçamento limitado, mesmo sem fazer contratações muito caras,
extraordinárias.
Então, assim, tem que parabenizar o Vitória, ganha do Botafogo.
Eu nunca pensei que ia falar isso na minha vida. Parabéns.
Parabéns, Vitória.
Ao Esporte Clube de Regatas. Eu nunca imaginei.
Pra tudo tem uma primeira vez na vida, né, Jackson?
Imparcialidade na comunicação, às vezes, não deixa noite.
Bom, e pra falar de imparcialidade, né, vou falar aqui do meu Corinthians, que infelizmente decepcionou aí na noite de ontem. Perdeu pelo placar de 2-1 pro Cruzeiro. Cruzeiro jogou muito bem, mereceu a vitória. E o Corinthians, ele chama muita atenção, o Corinthians do Fernando Diniz, porque ele mostra um diagnóstico antigo dos times do Fernando Diniz, que é o quê? Produz muito, mas não converte em gols. Ontem o Corinthians deu 20 chutes e fez um gol. Ontem o Corinthians conseguiu ficar boa parte do tempo com a bola, depois o Cruzeiro virou a estatística, mas o Corinthians ficou muito com a bola, mas não conseguia aproveitar, não transformava em gols. E é aquilo, a música do Skank falava isso, né? Bola na trave, não altera o placar. Tem que ser gol, tem que sair gol, então aí o Corinthians decepcionou. Mas a gente ainda vai ter mais um jogo, tá? Dessa 23ª rodada do Brasileirão. Hoje à noite, às 8 horas, teremos Internacional contra o Remo, certo? Então aí fiquem, principalmente quem tá brigando ali pela parte de baixo da tabela, fica atento nesse jogo, porque o Remo está na frente do Vasco da Gama. Se o Remo vence, o Remo piora ainda mais a situação do Vasco, que não é fácil, e o Internacional também tem que ficar ligado, porque atualmente está também na zona de rebaixamento com 23 pontos, e se o Remo vence, o Remo passa o Internacional. Então é um jogo muito importante para quem tá na parte de baixo da tabela, tem que ficar ligado nesse jogo, porque pode ser um jogo aí que, caso, dependendo de quem ganhe, vai mudar muito aí o parâmetro do nosso campeonato brasileiro. E esse é o nosso plantão de esportes aqui da segunda-feira do nosso jornal Band News.
Muito bem, Marco Rian. Jackson Mendes, você que é de Salvador, presta atenção e gosta de viajar muito.
Adoro.
Eleitores que estarão fora de sua cidade durante as eleições têm até a próxima quinta-feira, dia 20, para solicitar o voto em trânsito à Justiça Eleitoral, tá? A modalidade permite votar em outra cidade do país, mas está disponível apenas em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. No caso de Conquista, pode. E aí o pedido você pode fazer pelo site, tá, da Justiça Eleitoral, na opção autoatendimento eleitoral, para quem possui biometria cadastrada. Eleitores sem biometria precisam comparecer a um cartório eleitoral com um documento oficial com foto. Vai votar?
Eu já vou pedir já o meu.
É.
Hoje, daqui a pouquinho, porque eu vou votar aqui em Conquista e tô escolhendo meu candidato aqui, viu?
Ah,
vai ser uma agonia retada. Porque se eu voltar e ganhar, ele vai ter que fazer.
E tu ficou rouco.
É emoção de voltar em Conquista.
Gente, obrigado
pela companhia. Voltei a voz.
Amanhã tem mais às 12h15. Você volta, afina, ajeita a voz, porque às 18 horas, Banco Cidade, você tá de
18 volta. Horas o pau quebra, seu Zeno Barbosa. E Cheirinha tá chegando aí. E às 4 horas tem um Band de Mulher.
Band de Mulher.
E aí depois tem o arquivo da Band.
É.
Às 18 horas o pau quebra.
Curte aí. Tá chegando com ela, Sheila Lima, ela tá no estúdio olhando pra gente e olhando pro relógio. Gente, já termina. 1h46, tchau.
Apresentamos o Jornal Band News.